Parlamentos do Mundo. O Legislativo hoje e através da história.
O Parlamento da Tunísia.
Qual foi o primeiro país do mundo considerado uma república? Possivelmente você vai responder Roma. Efetivamente, a República Romana foi fundada em 509 a.C.
No entanto, três séculos antes era fundada, no território que hoje é a Tunísia, a poderosa Cartago, que desde o início era uma república. Seu sistema político foi louvado pelo filósofo grego Aristóteles. Ele dizia que os cartagineses tinham excelentes instituições, sem passar por tumultos nem pela opressão de tiranos.
Além disso, os cartagineses, que eram originalmente fenícios que se estabeleceram no norte da África, foram os primeiros na história a possuírem uma constituição.
Se hoje a Tunísia é um país pequeno, com ao redor de 164 mil quilômetros quadrados, na antiguidade foi uma superpotência que enfrentou Roma.
Cartago tinha um senado que governava junto com os líderes do país, conhecidos como sufetas. A não ser durante os conflitos militares, os sufetas decidiam tudo junto com os senadores, desde as declarações de guerra até a diplomacia e as finanças. Comissões eram encarregadas de questões específicas.
Cartago e Roma disputaram o domínio da área que rodeava o mar Mediterrâneo em três guerras. O general cartaginês Aníbal quase derrotou os romanos após ir da atual Espanha até o território italiano com seu exército, reforçado por grande número de elefantes.
Cartago é finalmente derrotada na Terceira Guerra Púnica, no ano 146 a.C. Do período de dominação romana, restam fabulosas ruínas arqueológicas e, em especial, os mosaicos que podem ser vistos hoje pelos turistas no Museu do Bardo, em Tunis, capital tunisiana.
No ano 439 d.C., o território tunisiano passou a ser dominado pelos vândalos. Depois vieram os bizantinos e, finalmente, os árabes, que desenvolveram uma rica civilização islâmica.
O mais antigo lugar de culto muçulmano no norte da África é a Grande Mesquita de Kairouan, até hoje principal monumento religioso da Tunísia.
Quem passa a dominar o país posteriormente é o Império Turco-Otomano, mas em 1881, a Tunísia se converte oficialmente num protetorado da França, embora tivesse uma monarquia própria com poderes limitados.
O país fica independente apenas em 1956, e a grande figura da luta nacionalista é Habib Bourguiba, que passa a governar até 1987, quando é substituído pelo primeiro-ministro Ben Ali num golpe de Estado.
A chamada Primavera Árabe começa na Tunísia em dezembro de 2010 e provoca a queda do regime de Ben Ali. O movimento de revolta se estende pelo mundo árabe, derrubando governos e provocando, inclusive, guerras civis que duram até hoje.
A Tunísia, no entanto, se converte numa democracia, com eleições livres e alternância no poder. O embaixador tunisiano no Brasil, Mohamed Red Soltani, explica por que isso foi possível.
Après l'indépendance, le leader Habib Bourguiba avait une priorité.
Depois da independência, o líder Habib Bourguiba tinha uma prioridade, que era a educação, a emancipação da mulher e a saúde. Durante o seu governo, foram desenvolvidos esses três setores. Passados 30 anos, nós tínhamos uma sociedade civil desenvolvida e uma vida política que não era democrática. E quando a Primavera Árabe começa, exatamente na Tunísia, nós tivemos uma transição pacífica, porque havia essa sociedade civil e os tunisianos sabem negociar. negociar. Nós preferimos ir às eleições. E depois de 2011, tivemos 4 eleições. Tudo isso pacificamente, com eleições livres e transparentes.
Pacificamente, com eleições livres e transparentes.
Tunísia é uma república semipresidencialista. O país conta com um chefe de Estado, o presidente Kais Saied, eleito em 2019, e um primeiro-ministro.
Já o parlamento é unicameral, ou seja, lá não existe o Senado. A Assembleia dos Representantes do Povo conta com 217 parlamentares que representam diversos partidos políticos.
Além dos avanços políticos, a Tunísia tem uma tradição de participação da mulher na vida do país, como destaca o embaixador tunisiano.
Você sabe que a primeira mulher médica do mundo árabe é tunisiana?
Você sabia que a primeira mulher médica do mundo árabe é tunisiana? Hoje em dia tem muitas juízas. Acho que tem mais mulheres juízas do que homens. Também estão presentes no setor da educação, no poder executivo, no parlamento. É a mulher que se encarrega da educação dos nossos filhos. E é a mulher que desempenhou e continua a desempenhar um papel muito importante na sociedade civil, como advogadas, como médicas. Por exemplo, entre os 4 que receberam o Prêmio Nobel da Paz em 2015, pela sua participação na transição pacífica para a democracia, havia uma mulher, que era presidente da UTICA, União Tunisiana da Indústria, do Comércio e do Artesanato. E nas últimas eleições presidenciais, houve uma candidata. E, portanto, eu espero que um dia tenhamos uma mulher presidente na Tunísia. Por que não?
Eu espero bem que um dia haverá um presidente por la Tunísia, por tua parte.
Parlamentos do Mundo é um quadro redigido por Ivan Godoy.
Apresentação, Érica Christian e Ivan Godoy.
Produção musical, Ivan Godoy.
Trabalhos técnicos, Daniel Leite.